Então, muito boa tarde. Em nome da Comissão de Educação, quero dar as boas-vindas a esta delegação da Comissão de Paz, a voz encarregada de educação da comunidade de Santana do Campo. Para já, por ser uma comissão sui generis, é a primeira vez que temos assim uma comissão de pessoas envolvidas diretamente na educação das crianças e que envolve os avós, que são cada vez mais uma instituição preciosa. A Comissão de Educação tem todo o prazer em receber. Não estamos em plenário da Comissão, estão aqui representados o Partido Socialista, o CDS-PP e o Partido Comunista Português. É possível que ainda apareçam mais alguns deputados. De qualquer maneira, esta audiência será gravada e, portanto, para o futuro poderá ser sempre consultada. E será feita e elaborada uma ata que será distribuída por todos os deputados da Comissão e, portanto, todos ficarão devidamente informados das vossas preocupações. Este pedido de audiência foi enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que, como é normal, despachou para a Comissão de Educação. E, portanto, mal recebi o despacho do Sr. Presidente da Assembleia, fiz questão de se agendar imediatamente, uma vez que os assuntos que constam deste documento que nos enviaram são pertinentes, sobretudo tendo em conta a época do ano, e por isso, com a rapidez possível, agendámos esta audiência. Normalmente é feita uma apresentação sumária das pessoas que vêm expor o seu assunto. Este documento que nos enviaram foi distribuído pelos deputados, não sei se foi em tempo todos lerem com atenção, de qualquer maneira está na posse dos deputados. Peço, eu tenho aqui os nomes, Dr. Ângela Ramos, Sr. José Manuel Pinho e a Sra. Dona Pinto, peço desculpa, a Sra. Dona Hilda Macau. Pela ordem que entenderem, fazer a apresentação do objetivo da vossa vinda cá e depois os vários deputados farão perguntas, comentários, aquilo que entenderem. Como sabem, temos um plenário às 3 horas, portanto, impreterivelmente às 3 horas teremos que encerrar a audição, suponho que com 45 minutos dará para ficarmos inteirados das vossas preocupações. Eu não sei se é o Sr. José Manuel Pinto que vai a... como eu vi aqui com esta parafernália. Pronto, então a Sra. Ângela Ramos fará o favor de usar a palavra. Vamos apontar para uns 10 minutos. Exato, depois terá que agarrar no botão para... e peço quando para se identificar, para ficar na gravação. Tem a palavra.
O meu nome é Ângela Ramos, eu sou uma das representantes da Comissão de Pais, avós encarregados de Santana do Campo, e o que nós viemos aqui fazer basicamente foi tentar dar a conhecer, penso que, não sei se conhecem, se não, todo o processo que nós travamos contra o encerramento da nossa escola. E pronto, basicamente foi isso que nós viemos aqui fazer.
Eu, como avó, estive também sempre nesta luta, né? E hoje pensei em vir cá também para pôr-nos alguns problemas e que nós achamos que deviam ser solucionados, né? Porque não teve cabimento o fecho da nossa escola, não. De maneira nenhuma. Os miúdos estão, neste momento, já estão em arraiolos. Não puseram lá professor. E então, acho que está encerrada, não é? Aliás, posso? Aliás, eles... Andreia, penso que é Andreia, não sei. Estão a pagar um autocarro alugado todos os dias. 4 viagens de Évora a Santana do Campo para levar os miúdos. O que implica muito mais certeza absoluta do que as despesas de um professor e de uma escola. São 120 km todos os dias no autocarro alugado. Não, porque os miúdos vão, os miúdos de Santana a Arraiolos, é uns 6, 7 quilómetros. Mas o autocarro vem de Évora. É óbvio que têm que pagar o transporte todo, não é? Os miúdos é aí 6, 7 minutos. Só que o autocarro já vem de mais longe.
Devia ter fechado, porque tem crianças, porque tem, tem atividade.
Todas as condições possíveis, tem mais condições que a escola de Arraiolos, sem dúvida alguma.
Portanto, se quiser agora fazer uma exposição de água mais documentada.
Pronto, tendo em conta que a Comissão tem esse documento que nós enviámos, esse portfólio, como disse, penso que. De alguma forma, aquilo que nós pretendíamos demonstrar através desse documento é perfeitamente elucidativo. Nós fizemos a entrega desse documento antes de estar concretizada o encerramento da escola e nessa altura ainda tínhamos a esperança de que pudéssemos demover a Direção Regional e o Ministério da Educação da sua intenção de encerrar a escola. Hoje, isso é um facto. Nós ainda estivemos 2 dias em Santana do Campo com as crianças, mas não chegaram propriamente a faltar à escola, uma vez que se tratava do dia da apresentação. E os pais não tinham naturalmente outra situação que não fosse a de mandar os filhos para a escola, porque é essa a obrigação que nós temos. E apesar da nossa reivindicação, da nossa insistência junto dos diversos organismos, não foi possível demover ninguém dessa intenção. Eu penso que os documentos entregues, nesse caso, é pouco mais a expor da nossa parte. Mas, de qualquer das formas, tínhamos aqui algumas coisas que íamos então tentar mostrar. Eu penso que isto está aqui em baixo, não é? Só para completar, eu sou o representante da comunidade, e a mãe e uma avó. Eu só para completar isto, porque durante o processo, em alguns momentos, não perceberam o papel da Associação Social Unidos Santana do Campo e da comunidade. A associação da qual eu sou presidente tinha um protocolo com a Câmara Municipal de Arraiolos para o fornecimento das refeições escolares, um protocolo com a Segurança Social para o ATL, que antes de haver atividades extracurriculares cumpria uma função de complemento da escola e funcionava das 3h30 até às 6h30 e que depois com as atividades extracurriculares passou a funcionar só a partir das 5h30 e tínhamos um acordo ainda com o MONTE, que é o Agrupamento Complementar de Empresas e Associação de Desenvolvimento, e, portanto, esse nosso papel com a educação era fundamental. Aliás, ele está retratado em vários estudos que foram feitos, o Dr. Bravnik conhece, e o papel da associação na educação em relação a isto. Isto é a sala de aula de Santana do Campo, é na Barra de Espaços ou é aqui? Portanto, as consequências do encerramento da escola, para além da questão de afastar as crianças do local, quando nós falámos ao longo deste processo dos postos de trabalho que se perdiam, da auxiliar, da cozinheira, da auxiliar do ATL e do próprio acordo do ATL e eventualmente estar em causa, estávamos a falar de funcionários da associação. Trabalhadores que estavam contratados pela associação. No último dia, já depois da escola estar encerrada, no primeiro dia que os alunos se deslocaram para Arraiolos, um funcionário da DREIA foi lá verificar se a gente ainda estávamos para ali com coisa, com vontade de ficar lá ou não, e depois nós estivemos a conversar com ele, eu e a Ângela tivemos de conversa com ele, e depois ele ficou muito espantado porque os funcionários não eram da autarquia. E isto demonstra, de facto, aquilo que era a nossa preocupação, é que nós estávamos a falar com a DREIA e com as instituições, mas não nos estavam a ouvir. E isso é que nos custa, porque, de facto, quem despediu uma cozinheira e uma auxiliar foi a associação. Eles não eram funcionários da autarquia e, como tal, nós tínhamos o protocolo para refeições escolares e para os lanches e outro protocolo com o agrupamento e outro protocolo com o monte, mas as pessoas estavam contratadas era por nós, né? Neste caso concreto, da cozinheira. Portanto, este refere ali a questão dos protocolos que tínhamos e depois achamos que as crianças não estão sozinhas. Isto é no dia de São Martinho, no pátio da escola, com os avós e com os pais. E depois as questões ligadas à terra, como sempre, né? É evidente que muitas escolas fazem, mas nem todas fazem. Neste caso, há mesmo com a comunidade uma sopa de panela, portanto. Depois temos aqui o forno comunitário, que também é um assunto que a escola ajudou a retomar, portanto, em que os alunos da escola e o resto do pessoal vai ali cozer o pão no forno. Aqui temos outra imagem dessa cozedura de pão e também pela Páscoa costumamos fazer os bolos da Páscoa no forno. Esta é outra tradição que também estava ligada à escola e que era o Cantar dos Reis, e aqui temos, portanto, com os acordeonistas populares e com a comunidade local a fazer essa iniciativa. Depois, Santana do Campo é uma aldeia que tem um passado romano, isto é, tem um templo romano sobre o qual foi, ruínas talvez, sobre o qual foi construída a igreja da localidade, e portanto esse templo é do início do século I, século II, por aí, e a EB1, tendo essa situação do seu passado, fez um desfile de carnaval, é um desfile de carnaval, mas portanto, onde estão os romanos. Aqui é numa rua da nossa aldeia, onde juntámos o nosso desfile dos antepassados com o rancho folclórico e etnográfico de Arraiolos, portanto esta imagem, embora possa não se ver muito bem, é exatamente no largo da nossa aldeia, essa junção das tradições atuais com as antigas. As marchas populares, que parece que são de Lisboa, mas também estão um pouco disseminadas por todo o país, o Dia da Árvore, o tapete está na rua, portanto uma visita dos alunos da Escola B1 de Santana do Campo, neste caso a Arraiolos, àquela iniciativa, aqui no Évora Distrito Digital, com as novas tecnologias, nas comemorações dos 700 anos do Castelo, no Ecoescolas, uma questão que nós também consideramos muito importante naquilo que foi a atividade da escola ao longo destes anos todos, é que é uma participação que ainda este ano, nós já perguntámos, ainda não sabemos, mas não vai ser com certeza, a escola voltou a ser galardoada naturalmente e está para... Era 20, era quando? Já não lembro. Mas está na lista das escolas galardoadas naturalmente. Isto são iniciativas que se faziam com os pais, com o ATL, com as professoras, que é no nosso aldeia lá no campo de futebol a recolher lixo. Aqui provavelmente é numa das vezes que fomos, 2002-2003, em que fomos buscar. Depois, com a comunidade aqui, ali estávamos no local onde nos entregaram uma da bandeira naquele ano, em 2002, e depois com a comunidade temos ali um poeta popular que é característico da nossa zona, do Alentejo, e que naturalmente... coisa. Aquela senhora que está a entregar o papel era professora em 2001-2002. Mas hoje poderia-se voltar a repetir se a escola não tivesse fechado, porque a comunidade continua lá. Depois havia também um bocado algumas iniciativas que animavam não só a localidade, como eram interessantes para as crianças. Neste ano, o Pai Natal veio com um pônei, mas na tacauda motorizada, mas estava. No outro ano veio motorizada. Eu gosto muito desta imagem porque foi uma iniciativa. Esta é recente, é que as crianças estão a escrever ao Pai Natal e foram ao marco do Correio da Aldeia. Ah, sempre veio, o Pai Natal sempre está cá na moto, me parecia. O Pai Natal, num ano veio de charrete, no outro ano veio de moto, não é? E, portanto, servia também por aqui para animar. Uma outra questão é que as festas de encerramento do ano escolar eram depois das 18 horas. E isto, lá em Arraiolos, não deve isso ser possível naquela escola nova, não é? E nós, portanto, aqui tínhamos uma exposição, o Ecoescolas 2004, e uma apresentação, lá está a ligação ao local, à mesma, a Agenda 21 local, a Câmara Municipal de Arraiolos estava a fazer a Agenda 21 local, e como isto era ambiente de Ecoescolas, encerramento do ano escolar, em junho de 2004, juntámos tudo isso para fazer, que é um projeto de música, aqui, ainda é ligado ao Ecoescolas, mas também é uma questão interessante, que neste caso é no Divor, com os bombeiros voluntários, os pais e as crianças a andarem de barco, de comboio, de avião, isto é o aeródromo de Évora. E esta iniciativa do batismo de voo foi possível pela seguinte forma, já que temos tempo, foi possível da seguinte forma. Nós quando vamos cantar os reis, as pessoas normalmente dão dinheiro ou dão géneros. Ultimamente dão mais dinheiro. Também dão géneros e nós, portanto, fazemos um convívio e também consumimos esses géneros. Mas com o dinheiro que recebemos dos cantar os reis da população, de ir porta a porta, pagámos este batismo de voo aos alunos neste ano. Noutros anos fizemos outras coisas. Mas, portanto, permitiu que, através da escola e da comunidade, que se conseguisse fazer isto. Andam de bicicleta também, portanto, os transportes todos, mais ou menos, e a pé. E, com os avós no campo, aqui estão a jogar à malha com os avós. Mas depois há aqui uma questão que me parece interessante. É que aqueles alunos que estavam ali, aqui em cima daquelas pedras, são estes. E isto só é possível lá, naquele sítio, nestas aldeias. Acho que o doutor sabe do que é que eu estou a falar. Não é? Isto só é possível lá, não é possível mais lá nenhum. E aqui, portanto, nós dizemos que existiam razões para não fechar a escola, só um critério podia ser aplicado. A escola tinha menos de 21 alunos. Foi isso que prevaleceu. Portanto, só o facto da escola ter menos de 21 alunos é que fez com que isso acontecesse. Mas nós hoje vimos aqui com essa situação na calha, mas pensamos que isto não é um mar de lamentações, de maneira nenhuma, a vida há de continuar, mas uma das coisas que mais nos custou a mim e à Ângela e à Hilda, que aqui estamos, e às outras pessoas, foi isto. A escola só morre porque a comunidade morreu. Isto foi-nos dito por Dr. José Verdasca, que é o Diretor Regional de Educação, e pelo responsável do primeiro ciclo, o Dr. Manuel Cabeça. E isto é, para nós, bastante mau. Porque, mais tarde, viemos a verificar, pelo desenvolvimento das coisas, que, afinal, os pais de Santana não eram só eles que tinham esta opinião em relação às escolas. A doutora Ana Benavente, o doutor João Ferrão, outras pessoas ligadas a esta questão da demografia e da desertificação tinham a mesma opinião que nós. E, portanto, enfim. Mas a escola, de facto, morreu porque a Andréia fechou e não porque a comunidade morreu. E é isso que eu e a Ângela e a Hilda trazemos aqui também nesta apresentação. Aliás, eu acho que já se percebeu, pelo aquilo que o anterior
que as anteriores imagens relatavam que
a comunidade não morreu. Mas nós este ano fizemos uma exposição por altura das festas de verão e era mais ou menos centrada nesta apresentação que aqui trazemos. E baseada no quê? Caminhar o passado, uma ideia, um projeto, viver o futuro. E começávamos exatamente a exposição, o primeiro painel, pela questão do combate à desertificação e do programa da Ação Nacional de Combate à Desertificação. E aquilo que ele diz em relação à manutenção da população ativa nas zonas rurais, em relação a qualificar e valorizar os territórios, apoiarem e incentivarem a diversificação do tecido económico das zonas rurais. E isso é o nosso desafio. Portanto, nós temos atividades regulares em Santana do Campo que provam que a comunidade não morreu. Em janeiro nós cantamos os reis. Em fevereiro temos as brincas do carnaval, em fevereiro, março. Em abril, maio fazemos o baile da pinha, fazemos os bolos de Páscoa e fazemos o Alentejo da Minha Rua, que é uma iniciativa gastronómica que nós temos anualmente desde há muitos anos. Em junho e julho fazemos as marchas populares, em agosto as festas de verão, em setembro fazemos o final da época do Jogo da Malha, em outubro fazemos as comemorações do aniversário da associação com exposições e colóquios. Este ano vamos lançar um livro, Conversas à Volta de Santana, e que é resultado deste trabalho que vem sendo feito. Em novembro fazemos a Corrida de São Martinho, em dezembro a Festa de Natal, e depois temos o ATL, a Escolinha de Esporto, a Ginástica, a Dança de Hip Hop, os Ritmos de Salão, o Futebol de Onze, com o Campeonato da Associação de Futebol de Évora. Portanto, tudo isto se desenvolve na aldeia. Eu quero dizer que durante todo o ano nós estamos a trabalhar, a comunidade está viva, não morreu. E isso é para nós fundamental. Depois, esta ideia de um projeto e viver o futuro baseia-se numa questão que é o associativismo para o desenvolvimento. Nós temos 6 entidades na aldeia, que com pouco mais de 300 habitantes, é certo, que é a Associação Social Unidos de Santana, a Associação de Reformados, a Clube Campo, o Centro Cultural e Desportivo, ligado à Inatel, o Futebol Clube de Santana do Campo e o Clube de Caçadores, que tem uma associação de caça associativa, é associativa, que acho que é o que aquilo diz. E estas associações têm um papel a desempenhar. Temos o Largo e naturalmente a vida social que aqui à volta é o centro do mundo para nós e também é pelo sentimento que a gente vai. Depois temos aqui uma série de imagens da comunidade. Isto foi feito por uma exposição, diz que pisamos a mesma terra e, portanto, com o objetivo, de facto, de mostrar as diversas atividades que se ilustram aqui e de que eu já falei de todas, em termos de cultura e animação, em termos de desporto. Há uma coisa que há bocado não referi, mas nós temos um programa que, nesse tal protocolo com o Monte, que permite o acesso à piscina municipal das crianças e dos idosos, com a Escola Sénior do Mundo Rural para os Idosos e com o transporte das crianças para a piscina. E estas são imagens dessas atividades desportivas. Aqui temos imagens da escola. A escola faz falta. E temos as diversas atividades desenvolvidas com a deslocação de escritores à escola para fazer conferências sobre os livros para o projeto Ler Mais e todas essas questões. Eu estou a andar para trás, penso eu. Aqui continua a ser em relação ao desporto. O forno, e aqui agora é que entra a questão nova do desenvolvimento e da questão da diversificação do tecido económico. Nós temos a ideia de que podemos construir uma oficina do cão, isto fica gravado, já não podemos mudar, a oficina do pão e um projeto é um projeto concretizável e sustentável, podendo constituir-se como um polo da atratividade para visitas de estudo e para o turismo. Este é um projeto concreto. Porque é que nós, o que é que nós precisamos e que trazemos aqui à Comissão e que queremos levar os seus deputados? Já pedimos audiências a todos os organismos da Administração Central em Évora, Direção Regional de Economia, Direção Regional de Educação, Direção Regional de Cultura, porque é assim. Porque se a comunidade não está morta, a gente precisa de apoio, seja através da questão do plano contra a desertificação, dos fundos comunitários. Nós precisamos de ajuda para desenvolver a aldeia. Tiraram-nos a escola, mas nós queremos mais. Nós queremos continuar a viver. E, para além disso, pensamos que temos ideias e potencialidades para o fazer. E esta questão da oficina do pão, ligada ao forno comunitário e tudo isso, será uma das questões. Outra questão é a questão do Monumento Nacional. O Monumento Nacional que ali existe, e, portanto, do início da Era Cristã, representa, portanto, 2000 anos de uma história ainda para revelar, na nossa opinião. E a criação do Centro Interpretativo do Centro Romano é uma proposta também importante, porque nós dizemos que viver o futuro é criar um sítio turístico de qualidade, concretizar o Centro Interpretativo do Templo Romano, integrado em rede com outros sítios romanos, como Évora, Mérida, porque este local teve, de facto, integrado nas estradas romanas de Mérida a Braga. Nós consideramos que aquele sítio que ali está, em Santana do Campo, não nasceu por acaso. Os romanos não se lembraram de pôr ali aquilo, por acaso. Portanto, tinha uma função, de certo. Eles eram metódicos, penso eu. E pode ser um mero acaso, mas o decreto que classificou o Templo Romano como Monumento Nacional confundia Santana do Campo com São João do Campo. O decreto tem esse não. E São João do Campo é um lugar de monumentos romanos no Jerez, no distrito de Braga. E portanto, pode ser coincidência, mas não deixa de ser interessante que Brácara Augusta possa estar ligada a Santana do Campo. O que quer dizer que o nosso largo é, de facto, o centro do mundo. Sem escola será mais difícil, mas, portanto, e o último cartaz da exposição dizia: e porém ela move-se, Galileu disse, do nosso planeta, podemos dizer nós da nossa aldeia, vencer obstáculos, resistir à desertificação, ganhar o futuro. Eu penso que os seus deputados têm a carta aberta da Câmara Municipal à Ministra da Educação e têm todos os dados que aí estão. Santana do Campo está rodeada por a cidade agrícola de Dom Dinis, que tem um centro ligado às questões de equestres, enoturismo e todo esse projeto. Depois temos o Dr. Lima Maier, que tem uma codelaria do outro lado. Temos a herdade do Monte da Amendoeira com os queijos e o empreendimento turístico de turismo rural. Temos os Moinhos da Madragoa e a Ribeira do Divor. São potencialidades. Nós estamos no meio de tudo isto. Com certeza que há espaço para crescer. Nós temos ali 3 fotografias aéreas da aldeia e permitem-nos ver que na tela, aí tem, que este, daqui para aqui, durante meia dúzia de anos, de facto houve um crescimento nesta zona de mais 20 ou 30 novas casas. Estão abertos loteamentos para mais umas 12, creio eu. Há pessoas interessadas em ir para lá. Vivem algumas pessoas nesta aldeia que foram para lá há pouco tempo e que a questão da escola pode diminuir alguma atratividade. Mas, de qualquer das formas, eu penso que o caminho que serve para levar as crianças para Arraiolos para a escola poderá servir para trazer pessoas para a aldeia. Eu, quando falo disto, fico um bocado baralhado e depois, às vezes, emocionado também, mas, de qualquer das formas, penso que os seus deputados compreenderam as nossas razões. O que nós precisamos, depois de termos a escola fechada, é que não podemos deixar fechar a aldeia. Era isto para já.
Muito obrigado. A sua exposição foi extremamente clara e emotiva também. Vamos passar a palavra aos seus deputados. O Sr. Deputado Bravnik, do Partido Socialista, foi o primeiro a levantar a mão. O Sr. Deputado Manuel Rodrigues, do CDSPP, o Sr. Deputado Oliveira, do PCP.
Eu vou tentar ser rápido para poder, digamos, repartir o tempo restante por nós os três, para que nos possamos pronunciar sobre as razões que vos trouxeram aqui. Antes de mais, cumprimentar-vos formalmente em nome do nosso grupo parlamentar e pedir-vos desde já desculpa pessoal, porque eu passei por voz no corredor, eu já o conhecia, nós já tínhamos falado, mas eu não o reconheci ali, eu vinha completamente esbaforida à pressa, atrasada, e passei e não consegui reconhecer. Portanto, as minhas desculpas, senão eu tinha-vos trazido logo e tínhamos aqui chegado todos juntos. Eu quero dizer-vos, enfim, algumas palavras, depois teremos a oportunidade de falar daqui a pouco mais, quando vos receber em nome do meu grupo parlamentar, mas queria-vos dizer o seguinte: eu tenho um enorme respeito pela vossa... respeito e consideração pela vossa comunidade, e sabe que estas palavras não são vãs, nem são de circunstância, são sentidas. E o ofício que dirigiram à nossa comissão até traz lá um endereço de internet para nós podermos consultar a vossa comunidade e o vosso projeto, e esse endereço de internet até foi de um encontro em que nós proporcionámos na Universidade de Évora, digamos, a oportunidade da Academia conhecer a dinâmica da vossa comunidade, particularmente a ação da Associação dos Unidos de Santana, que é uma instituição notável, que eu já estudei, com quem eu aprendi bastante e que eu divulguei bastante junto dos meus alunos na Universidade de Évora como uma belíssima prática de desenvolvimento local. Portanto, eu compreendo completamente as vossas preocupações e os vossos receios e as razões que vos levaram a tomar as atitudes e os comportamentos que assumiram. E isso é de grande relevo, porque isso significa que, ao contrário do que estava aí no artigo do jornal, a vossa comunidade não está nem pouco, mais ou menos, né, morta. Muito pelo contrário. É muito ativa e é das comunidades que eu conheço, rurais do Alentejo, com maior dinâmica e com maior capacidade de dar a volta ao nosso despovoamento, não é? E à nossa fragilidade económica que muitas vezes nós ali sentimos. Eu ia deixar-vos aqui um grande desafio. Neste momento vocês têm um problema, estão a viver um problema, que é um drama, não é? Um dilema com as vossas crianças. Mas as vossas crianças, permitam que vos diga isto, também estão numa boa escola. Não estão propriamente numa escola de má qualidade. A escola de Raiolos, que eu também conheço, é muito boa. E eu penso que os vossos netos, os vossos filhos, certamente também beneficiarão da oportunidade de frequentar um centro escolar completamente novo. Mas isso é uma matéria que, digamos, que os vossos próprios filhos e netos avaliarão com o tempo, né? E, eventualmente, daqui por um ano, nós teremos uma percepção mais clara das vantagens ou das desvantagens desta transição. Porque vão ser eles que vão ser os grandes avaliadores desta mudança e vão ser eles que vos vão dizer daqui a uns tempos, se gostam, se não gostam, se melhoraram, se pioraram, se valeu a pena, se não valeu a pena. Mas vocês têm aqui um enorme desafio. E eu acho que as palavras aqui do nosso conterrâneo, as últimas palavras, encerram esse desafio. É que o caminho que levou as vossas crianças para Arraiolos pode ser exatamente o mesmo caminho que, percorrido no sentido inverso, traga as crianças todas da escola de Arraiolos e os adultos de Arraiolos e as pessoas de Évora à vossa terra. Porque vocês têm lá um projeto extraordinário que podem certamente oferecer, e deixo-vos aqui essa sugestão, ao próprio agrupamento de Arraiolos, e transformarem a vossa escola, que é muito bonita e que está muito bem equipada e que está numa comunidade fantástica, num polo pedagógico de excelente qualidade, que não sirva só aos vossos 10 ou 11 alunos, mas que sirva aos alunos todos de Arraiolos, e que eles lá possam ir com frequência para fazerem isto tudo. E vocês, de repente, têm uma escola não só com os vossos 10, mas com os de Arraiolos todos, com dezenas deles. E esses empregos que estão em perigo na Associação dos Unidos de Santana, eventualmente são empregos que podem e devem manter-se, porque eles fazem muita falta lá na vossa comunidade, e o trabalho dessas pessoas pode ser um trabalho que pode, digamos, servir a mais do que essas 10 crianças. É este o vosso desafio. Na minha terra, e permita-me, Sr. Presidente, só que deste testemunho pessoal, nós abrimos uma escola, como sabe, nos últimos 10 anos. Há uma escola nova, escola comunitária. E esta escola comunitária gerou empregos. E não é destinada às crianças, é destinada a todas as pessoas. E certamente na vossa comunidade, que é igual à minha, há muita gente que tem hoje uma oportunidade de regressar aos ambientes de aprendizagem e de participar em projetos e de alargarem isto a Arraiolos, a Évora, às pessoas de Lisboa, que possam ir lá e passar lá um dia e que nesse dia possam ter acesso a estas experiências únicas que vocês têm na vossa comunidade. E daqui a uns meses falaremos com as vossas crianças e veremos qual é a opinião deles, porque essa opinião para mim é fundamental. E eu estarei, como certamente sabem, muito atento a digamos, ao desenvolver dessa situação. E estarei completamente disponível para um dia me reunir convosco e com os vossos filhos e os vossos netos e vermos a avaliação que eles próprios fazem disso. E nessa altura, nós, digamos, veremos se valeu ou se não valeu a pena. Eu acredito, por convicção, que esta mudança, particularmente ali, poderá ser benéfica em termos de aprendizagem das crianças. É prejudicial, eu não duvido, para a dinâmica que vocês tinham ali, para os postos de trabalho que dependiam desta dinâmica e para as vossas expectativas de desenvolvimento da vossa terra. Mas também pode ser a grande oportunidade de vocês transformarem ali a vossa iniciativa local em mais um polo de negócio e em mais uma oportunidade de aprendizagem para muito mais pessoas. E era esta a expectativa que eu vos queria deixar aqui, de olharem para o futuro e verem este problema como uma oportunidade que podem e devem aproveitar, e não tenho dúvida nenhuma com a dinâmica que existe e com essa capacidade local, digamos, de gerar projetos, de gerar dinâmicas, parcerias, que certamente Santana do Campo dará à volta e que nós teremos daqui a um ano as crianças satisfeitas, espero eu, e os adultos com ali uma dinâmica local de negócio pedagógico que gera trabalho, gera riqueza e que leva muito mais pessoas para Santana. Não só os 12 casais jovens que se querem localizar, mas outras pessoas que possam ir para lá. E da minha parte, completa disponibilidade para trabalhar convosco, como sempre tive, como sabem, como sempre manifestei essa disponibilidade e sempre que for necessário, digamos, eu estou completamente disponível para vos ouvir, para trabalhar, para ir a Santana, o que vocês quiserem. E muito obrigado por virem cá. Eu fiquei muito contente de vos ouvir e apesar de às vezes nós termos pensamentos diferentes, eu como alentejano gosto de ver pessoas que vivem e que se emocionam com a sua terra, porque acredito que esse sentimento que o senhor teve é aquilo que eu tenho aqui e só não me emociono mais porque oficialmente não posso, mas estou quase, mas devia.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Manuel Rodrigues.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu queria saudar em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP os representantes desta associação, sobretudo porque ela, pelo menos é um caso que eu conheço pela primeira vez, de uma associação que congrega um conjunto de segmentos sociais, desde os avós aos pais, julgo que os próprios professores quando lá estavam e a própria comunidade. E, portanto, parece-me ser, no dizer do Sr. Presidente desta Comissão, um caso sui generis, singular, de uma associação e de uma comissão que funcionava muito bem em volta da escola e numa interação entre a escola e a própria comunidade, conforme disse, com protocolos com a Câmara, com a Junta de Freguesia, com associações e instituições particulares de solidariedade social e com o próprio tecido empresarial de Santana do Campo. Eu devo dizer que depois da sua exposição, naturalmente sentida em defesa da sua localidade, fiquei com a ideia de que isto enquadra-se precisamente naquilo que nós temos vindo a defender. O CDS-PP não é, por princípio, desfavorável ao reordenamento do parque escolar. O que não admite é que esse reordenamento seja feito de forma centralizada a partir do Ministério da Educação, com um único critério que foi o dos 21 alunos e que atingi particularmente o caso da escola de Santana do Campo. Aliás, a Assembleia da República aprovou por proposta do CDS-PP uma resolução recomendando ao Governo que, para além do critério dos 21, tivessem atenção um outro conjunto de critérios. E, curiosamente, a vossa escola enquadrava-se nesses outros critérios que estão plasmados na resolução que a Assembleia da República aprovou, designadamente que a escola como fator de desenvolvimento da localidade, como espaço de socialização, como polo cultural e dinamizador de iniciativas viradas para a população, designadamente na área da educação ambiental, como fator também de combate à própria desertificação. E, portanto, aqui está um exemplo de uma escola que, tendo menos de 21 alunos, tinha todas as condições para prosseguir onde devia ter sido encerrada. É essa a conclusão a que eu chego depois da vossa exposição. Tanto mais que fico a saber que Santana do Campo tem vindo a crescer em termos de edificação, presumo que também em termos populacionais, e que no futuro até pode vir a crescer em número de habitantes. Só para terminar, socorro-me de uma frase que há pouco referi, citando outra pessoa, de que a escola só fecha quando morre a comunidade. Ora, a vossa comunidade está bem viva, julgo que o objetivo deve ser reabrir a escola.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, começar por cumprimentar os representantes, os verdadeiros representantes da comunidade de Santana do Campo, aliás, que é a totalidade da comunidade de Santana do Campo que está aqui representada na comissão que criaram, e agradecer-vos a exposição que aqui nos fizeram, que eu julgo que dispensa muitas das considerações que aqui tinha registadas para fazer. Porque de facto, a exposição que aqui fizeram é um conjunto de provas vivas do erro que são estas decisões e dos prejuízos que este tipo de decisões podem causar a uma comunidade. Eu confesso-vos que já sobre estas matérias ouvi os discursos mais comoventes e entrenecedores sobre as escolas e as comunidades, a que se seguem, infelizmente, por vezes, as teimosias na manutenção das decisões. E infelizmente, essa é também uma tática política de quem entende que devem tentar entrenecer as pessoas e emocionar as pessoas com discursos que depois não têm concordância com a prática. Mas acho que a forma como aqui nos deixaram isto, como nos deixaram hoje a esta comissão retratado não só o problema, os problemas que resultam do encerramento desta escola, mas ainda assim a combatividade que têm em relação às perspectivas de futuro de desenvolvimento da vossa comunidade, acho que são um bom exemplo são até um exemplo motivador para que também de quem está do lado daqueles que têm que tomar que têm que assumir as responsabilidades políticas, possamos continuar a travar esta luta. Porque nós, da parte do PCP, temos travado esta luta contra este tipo de medidas do Governo já de há muitos anos a esta parte. Aliás, esta medida de encerramento da Escola Santana do Campo já há uns anos atrás que tinha sido ponderada no quadro de uma lógica nacional com a qual nós sempre estivemos em desacordo, que é uma lógica economicista e privatizadora e destruidora da escola pública, que já permitiu o encerramento de mais de 3 mil escolas de ensino básico em todo o país. E, portanto, nós já na anterior legislatura nos manifestámos contra este tipo de decisões. Já na anterior legislatura demos combate àquelas que foram as tentativas de concretização destas medidas, e eu acho que há aqui alguns dados que não nos deixaram aqui, mas que certamente só por uma questão de economia na exposição, mas que acho que valia a pena de referir para termos ainda uns dados adicionais relativamente àquilo que significa o encerramento desta escola. Porque o Conselho de Arraiolos é um conselho onde todas as escolas do primeiro ciclo de ensino básico tiveram banda larga, ligação à internet em banda larga, muito antes de haver um governo que se lembrasse de inventar uma coisa que chamava o plano tecnológico. Portanto, muito antes do atual Primeiro-Ministro exercer as funções que hoje exerce e ter inventado o plano tecnológico, já as escolas do Conselho de Arraiolos tinham ligações à internet em banda larga. Antes desse plano tecnológico também, já as escolas do ensino básico dispunham de computadores, investimentos que a autarquia foi fazendo ao longo de vários anos e que, de facto, dotaram as escolas do primeiro ciclo do ensino básico, incluindo a de Santana do Campo, dotaram as escolas do Conselho de Arraiolos de boas condições. Esta decisão foi uma decisão, de facto, contra a vontade da autarquia, ao contrário do que o Governo diz, contra a vontade das populações, contra a comunidade, é uma decisão contra a comunidade e contra a própria qualidade de ensino. Nós, numa das muitas diligências que temos tomado no sentido de manifestar a nossa oposição ao Governo e exigir medidas de sentido oposto, dirigimos no dia 27 de agosto uma pergunta escrita à Sra. Ministra da Educação sobre o encerramento em concreto desta escola, dando-lhe exemplos daquilo que era a contradição entre a prática e o discurso. O Ministério da Educação e o Governo assumiram o encerramento destas escolas com uma perspectiva de reforço da qualidade e das condições de ensino que são garantidas aos alunos. Ora, aquela escola é um exemplo de sucesso escolar, de qualidade de ensino. Não só pelos resultados das provas de aferição que ultrapassam em tudo, ultrapassam as médias, quer da região, quer das médias nacionais, mas também do ponto de vista da frequência posterior dos alunos que saem daquela escola, já na C+S de Arraiolos, onde há frequentemente alunos provenientes da Escola de Santana do Campo a integrarem os quadros de honra. E na resposta que recebemos ainda ontem do Ministério da Educação, eu depois tenho todo o gosto em vos fornecer uma cópia dessa resposta, O Ministério da Educação em relação a isto não responde. Apenas faz uma referência à inexistência de provas de aflição o ano passado na quarta classe, porque não havia números, alunos a número suficiente para fazer as provas, mas em relação ao resto nada se diz. E, portanto, e isto é de facto um exemplo de como o Ministério da Educação assumiu esta decisão contra a qualidade de ensino e contra os interesses daquelas crianças. E nós acompanhamos perfeitamente aquilo que têm sido as vossas críticas em relação a esta matéria. Nós apresentámos também na Assembleia da República e foi aprovada uma resolução, foi a única resolução de todas aquelas que foram aprovadas sobre esta matéria, que propunha a imediata suspensão do processo de encerramento de escolas, de reordenamento, que é um reordenamento que nós consideramos que não é verdadeiro reordenamento, da rede escolar. E julgamos que este é um dos exemplos que ilustra com toda a clareza a necessidade de facto de suspender esse processo e agora, uma vez já concretizado o encerramento da escola, de repor rapidamente aquilo que foi o encerramento concretizado neste momento. Eu julgo que da exposição que aqui nos deixaram, ficaram já bastante claros aqueles que são os prejuízos para a comunidade que resultam do encerramento desta escola. Não obstante manterem essa determinação, que eu julgo que é salutar, de lutarem por garantir o desenvolvimento da vossa comunidade e da localidade de Santana do Campo. Eu queria que nos pudessem deixar aqui um dado extra, se o tiverem, e que tem que ver com os impactos imediatos do ponto de vista da comunidade, os impactos imediatos que aquela comunidade sente, neste momento, que já está a sentir. Particularmente até do ponto de vista económico, uma vez que essa foi a abordagem que fizeram, até do ponto de vista económico, já aqui referiram um que é o maior problema que se coloca, que é o desemprego imediato, como consequência desta decisão, mas eu gostava que nos pudessem deixar aqui alguns dados, se tiverem, alguns dados mais sobre esses impactos, porque todos os outros efeitos são conhecidos e já o que os deixaram devidamente, já os abordaram aqui devidamente, mas eu julgo que até do ponto de vista económico, de forma direta, esta decisão tem um impacto muito negativo e muito prejudicial para a comunidade e eu julgo que era importante também a Comissão de Educação e a Assembleia da República ficarem com esse registro para que no futuro, quando estas discussões sejam abordadas, também desse ponto de vista, as questões serem colocadas devidamente. Muito obrigado. E já agora muito obrigado mais uma vez pela exposição que aqui nos deixaram.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se querem usar a palavra, ainda temos, já não temos praticamente tempo, mas algum comentário queiram fazer?
Só duas ou três coisas. Em relação a que, vamos ao contrário, em relação àquilo que o deputado João Oliveira dizia, as consequências locais, para além da questão da cozinheira e de uma auxiliar, que eram funcionárias da associação, estes dois postos de trabalho perdem-se. Havia um contrato com o agrupamento de escolas de 4 horas, não era com a dona Minervina? O agrupamento de escolas tinha um contrato de 4 horas para a escola mesmo, portanto, esse também se perde. Depois há a questão das refeições escolares, que sendo comprados os géneros alimentícios no comércio local da aldeia, portanto que aí nessa carta aberta está, são 2 mini mercados, os cafés, essa situação, portanto serão à nossa escala qualquer coisa como 1.000 e tal euros por mês que não serão comprados ali, portanto tem impacto no comércio local à nossa escala, como é evidente. O nosso problema não temos escala, infelizmente é assim. Mas, para mim, acho que é felizmente que não temos escala, porque mais vale não termos. E termos a qualidade de vida que temos e do que outras coisas que não nos fazem tanta falta como isso. Em termos de impactos económicos, seria por aí. Eu tinha, de facto, aqui as resoluções da Assembleia da República e conhecia as posições. E nós, ao longo deste processo, fomos procurando informar-nos. E não tenho, portanto, qualquer dúvida em relação à questão do que é que devia ter sido dado prioridade e como é que devia ter sido negociado com a Câmara e com tudo isso. Nós trouxemos aqui duas ou três ideias, desde a oficina do pão, a questão do centro interpretativo. Em relação à escola, estamos com mais dificuldades, a gente diz que estamos de luta. Estamos com mais dificuldades em relação à utilização do espaço em si. Embora a Oficina do Pão e o Centro Interpretativo do Tempo Romano são propostas que a gente quer levar para dinamizar a aldeia e para não perdermos esta questão das atividades na comunidade. E depois, porque depois há outra coisa. A Escola Sénior do Mundo Rural, nós na nossa associação já lá temos a ginástica com os idosos, duas vezes por semana. E depois levámos-los à piscina a Reolos mais uma vez por semana. E isso já existe, essa estrutura, porque muitas pessoas dizem, então façam lá isto, os idosos, a gente já tem. É que a gente está um bocadinho mais à frente, esse é que foi o nosso problema. E portanto, tem sido um pouco assim. A nossa questão é, no futuro, sermos capazes de contratualizar estes projetos, ou no âmbito do CREN, ou no outro âmbito qualquer, e temos que encontrar a porta certa para isso. Essa é a questão fundamental. Em relação à educação e à escola, há para já uma questão, o Conselho de Reolos está a constituir como é que aquilo se chama? Plano Municipal de Educação, há um estudo sobre a questão, para reavaliar a questão da carta educativa e todas essas questões. O Conselho Municipal, é que o Conselho Municipal de Educação está a fazer esse estudo, criou um grupo de trabalho. O que nós queremos é que a Escola de Santana, o espaço que lá está, venha a ser integrado, de facto, nesse coisa. Nós falámos ao longo deste tempo todo bastante com o agrupamento sobre algumas coisas. Neste momento temos alguma dificuldade em lidar com o assunto, talvez mais pela questão sentimental e da emoção do que propriamente, mas devemos chegar à racionalidade em relação a isso. Em relação à questão da avaliação das crianças, eu não tenho dúvidas em relação a uma data de situações. É evidente que as crianças não se preocupam com o desemprego da funcionária. É normal. Eu espero que aquilo que o Dr. Bravnik dizia aconteça, que ela se adapte o mais rapidamente possível, e que não seja só já no fim do ano que a gente vá ver, é que a gente vá vendo isso dia a dia. Epá, os pais sempre tiveram essa preocupação, e isso é outra coisa que nos custa na nossa coisa, na forma como nós dizemos em algum documento, algures, da sobranceria com que fomos tratados. Epá, não se percebeu que a gente não somos nenhum irresponsáveis que aqui andamos, quer dizer, não somos. E isso às vezes dói. Mas a questão, por isso o que eu espero é que os alunos não seja preciso chegar ao fim do ano para ver se eles estão integrados. É que já estão a ser. Isso é fundamental para eles e para a educação deles. E é evidente que uma coisa é as condições da escola onde eles estão, aquelas onde estavam, e o que estava implícito naquela onde eles estavam. Isso mudou e as crianças não se vão preocupar com isso. Nem podem, ainda bem que não se preocupam com isso. Só uma nota. Não houve provas de aferição no quarto ano, porque o único aluno que havia, e isto lá está a questão da escala, entre 9 ou 10, isso é possível, passou do primeiro para o terceiro. E depois deu o salto. O que era para estar lá na quarta classe já estava no quinto ano em Reolos. Porque a professora detectou isso. E porquê que a professora detectou isso? Detectou a capacidade do aluno. Porquê? Porque é naquela escola. Porque se fosse numa turma de 25, com alunos com necessidades educativas especiais de outro género, que não estas dos sobredotados, ou com que aí acima da média, ela não tinha dado por isso, nem tinha feito o processo. Mas não houve provas de aflição porque o aluno passou para o quinto ano. Andou mais à frente. Muito obrigado por nos terem recebido.
Nada,
peço a ver se desculpa, eu estava aqui o resto do dia a falar, elas riam-se, mas é.
Porque nós temos que ir a popular, de qualquer maneira assim. Ficaram claras as posições, sobretudo as vossas preocupações. Agora, a Comissão de Educação, em princípio, não tomará nenhuma iniciativa, mas os grupos parlamentares poderão fazê-lo. Desejo que Santana do Campo continue com essa vida toda, já que durar 2000 anos, pelo menos continue mais uns bons anos e que nós assistamos a isso. Muito obrigado pela vossa vinda e ficamos sempre à disposição. Se quiserem depois mandar mais informação, têm o nosso contato. Queria acrescentar mais alguma coisa?
Era só uma questão. A Hilda há pouco falou da questão do autocarro. É assim, isso é interessante porque a Direção Regional de Educação do Alentejo está a gastar cerca de 2 mil euros por mês, vai gastar mais ou menos 2 mil euros para aí no transporte dos alunos durante o ano. Oferece 300, o que está aí nos acordos com as autarquias são 300 euros ano. Portanto, isto também dá para perceber como é que os custos que estas coisas às vezes têm e que não são bem vistos. Tenho dito.